Deus já fez tanta coisa nesse culto, né? Mas Deus ainda quer falar muito ao seu coração. Deus quer falar muito ainda nessa noite. E vai ser um privilégio nós trabalharmos um pouco nessa noite um tema muito especial, um tema que nós temos visto muita gente sofrendo, uma grande dificuldade em experimentar, em perseverar no processo de restauração, no processo de libertação. E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Quando nós falamos sobre libertação, ele é um conceito, você veio num culto de cura e libertação. Porque nós cremos que quando nós conhecemos a verdade liberta. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. E quando nós estamos trabalhando libertação, nós temos duas dimensões da libertação. Uma é a libertação imediata, onde nós nos libertamos das consequências eternas do pecado. Essa é um momento ou um processo onde você se converte, você entrega, você reconhece que Jesus, ele veio, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou e ele religou, ele reconectou a nossa comunhão com o Senhor. E isso nos garante uma eternidade que tínhamos perdido em decorrência do pecado. Em decorrência do pecado original, que trouxe uma mudança nesse cenário. O projeto original de Deus era que nós tivéssemos comunhão plena com Ele a vida toda. Não havia tempo de idade, não havia doenças, não havia enfermidades, mas Deus manda o Seu Filho, Ele ressuscita, Ele morre, ressuscita, e nós reconquistamos, nós adquirimos essa libertação da prisão eterna longe de Deus. Mas existe uma outra libertação, que é uma libertação mais processual. É uma libertação que visa libertar as pessoas das marcas, daquilo que tem escravizado e tem impedido as pessoas de caminhar plenamente, né? E você liberta do quê? Você liberta de uma prisão. E como que as pessoas podem ser presas? Não é somente quem está atrás das grades. Tem muitas pessoas que estão presas à falta de perdão, envolvimento com o ocultismo no passado que nunca foi liberto. Tem pessoas que se envolveram, fizeram consagrações a Satanás no passado e que ainda hoje caminham escravos daquele envolvimento. Pecado não confessado. Tem algo que eu fiz muito grave e ninguém sabe. E eu não vou abrir para ninguém, e eu carrego isso por anos, certo? Algum abuso na infância, alguém que foi abusado quando criança, né? Hoje nós tivemos uma rede grande de pessoas presas, hoje no Brasil inteiro, em decorrência da pedofilia. Infelizmente, muitas crianças continuam sendo violentadas, continuam sendo abusadas, e de repente aqui nós temos pessoas que sofreram abuso na infância, e que ainda estão escravos e estão presos a algo que aconteceu na infância. Mas eu não quero enfrentar, eu não quero pagar o preço de libertar nesse processo. De repente, algum envolvimento com entorpecentes, também uma prisão, certo? Um aborto que eu fiz e que eu não me perdoo, e isso aconteceu há tantos anos, e isso também pode ser uma prisão. Vício de internet, jogos, pornografia, dentre outros. Vários motivos podem gerar uma prisão. Mas eu quero dizer que toda prisão, independente de como você tem carregado isso, né, o sacrifício de Jesus, esse Jesus que nós cantamos, do sangue de Jesus que nós cantamos, esse sangue de Jesus, ele nos trouxe libertação. E por isso que nós precisamos avançar nesse processo de libertação. Nós não podemos parar, não podemos retroagir. Nós temos que avançar. Romanos 8, 37, 38 diz que mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte e nem vida, nem anjo nem demônios, nem presente nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe, nada pode nos separar do amor de Deus. A não ser que nós tomamos uma decisão de não querer ser amado. E quando a gente continua preso às marcas do passado, preso a prisões de algo que aconteceu no passado, nós caminhamos sem conseguir experimentar a plenitude da comunhão com o Senhor, porque aquele passado, aquela prisão me escraviza. Sabe, como é que você tem caminhado? O sacrifício de Jesus trouxe libertação. Sabe aquele passarinho? Um passarinho que, ele desde pequenininho, ele fica numa gaiola. E aí você, num determinado momento, você fala assim, eu vou soltar esse passarinho. Aí você pega, abre a gaiola, e ele não sai. Ele está tão acostumado dentro da gaiola, que ele não sai. Tem muitas pessoas que estão tão acostumadas com algumas prisões, que eu não quero largar. Eu já estou acostumado com esse pecado. Eu já estou acostumado com essa dor. Eu já estou acostumado com esse jeito de ser. Que eu sou totalmente influenciado pelo meu passado. Eu continuo preso. E eu não quero sair. Sabe, o que temos visto é que muitas pessoas têm continuado na prisão. Porque eles desistem do processo de libertação. Deixa eu falar, queridos. Aqueles processos mais complicados de libertação, para você restaurar, você vai precisar mexer. Sabe, e mexer no passado dói. Mas é necessário para que ocorra a libertação e a restauração. Não é incomum nós começarmos a acompanhar algumas pessoas que a hora que eles veem que vão ter que mexer lá fundo, eles desistem do processo. Eles fogem. Deixa como está. Não quero mexer nisso, não. Puxa, para mim mexer nisso daqui, eu vou ter que falar com meu pai sobre isso. Deixa como está. Puxa, para fazer isso, eu vou ter que conversar com aquela pessoa. Então, deixa como está. Certo? E as pessoas se acostumam a viver presas. Se acostumam e abandonam o processo de libertação que Deus sonha para cada um de nós. Sabe, imagine você que tem um filho. Você tem planos para ele, você prepara tudo para ele. E de repente ele decide, não, eu não quero isso não, porque eu tenho medo. Sabe, tenho uma história de um sobrinho que ele foi para a praia, pequenininho, aí estava lá, aí o pai, eles ficaram 15 dias na praia, ele com medo da água, e nem chegava perto, e saía correndo, todo mundo se divertindo, ele lá, e ele ficava só na areia, com medo da praia. Daí deu no penúltimo dia, no dia seguinte eles iam embora, ele tomou coragem e entrou. E era bom demais, e ele brincou, e ele deu o jacaré, e mergulhou. Pai, vamos ficar mais? Como vamos ficar mais, filho? Nós estamos aqui há 15 dias, nós vamos embora amanhã. Ele perdeu 14 dias de experimentar uma alegria plena, comunhão, que o mar estava oferecendo a ele, porque o coração dele, com medo, continuou preso. Então, quando nós olhamos, o que que você tem resistido no seu coração para restaurar o teu passado? O que que há resistência no teu coração? Hoje nós vamos ver um caso nas Escrituras que fala sobre prisão, que fala sobre a libertação de uma prisão e que fala de as pessoas que estavam no meio do processo e queriam voltar a continuar a ser presas. Abra lá suas Bíblias. Lá em Êxodo, no capítulo 14, esse é um texto muito conhecido, ele relata a travessia do mar. O povo estava escravizado no Egito, Deus levanta Moisés, ele vai lá, fala para o faraó, precisa libertar o povo de Deus. O coração do faraó, ele resiste. Como o pastor Márcio orou, né, mas Deus vai lá e daí vem uma praga, duas pragas, três pragas, 10 pragas, até que o faraó fala assim, não, então vamos embora. E a hora que estão indo com o povo, no processo de libertação, de repente ele se vê diante de uma situação, de uma encruzilhada, eles têm diante deles o mar e tem o exército egípcio vindo no sentido contrário. E aí aquele povo, eles olham, e eles querem desistir no meio do processo de libertação. Mas quem tinha prometido a libertação? O próprio Deus. Sabe quem que promete a libertação para você? O próprio Deus. Ou de repente você está aí ouvindo a mensagem e fala assim, mas calma aí, eu não tenho libertação nenhuma, eu não tenho prisão nenhuma. E eu pergunto, será? Quantas coisas acontecem que eu já me acostumei e eu não percebo que estou preso? Certo? Esse texto aqui, eu vou estar trabalhando alguns destaques dele, é um texto longo, ele vai praticamente trabalhar aqui a travessia do Mar Vermelho. O povo, ele vai ali, no versículo 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só o que eles estão dizendo. Eles queriam continuar sendo escravos. Eles queriam continuar na escravidão. E esse texto ele vai relatando, mesmo Deus falando, avancem. Avancem que eu tenho uma terra prometida para vocês. E eles começam a olhar para trás, sabe? E eles começam a querer voltar para trás. É uma história essa muito conhecida. Então, hoje, esse povo aqui, ele tinha a terra prometida como alvo. Qual que é a terra prometida para você? Qual que é a terra prometida para nós? Nós temos uma terra prometida, que é a eternidade com Cristo. Que é a libertação imediata que eu falei. Mas tem uma terra prometida, que é hoje. Deus quer que você tenha uma vida plena. E uma vida de liberdade. Se você está escravo de algum sentimento, se você está escravo de alguma situação na sua vida, essa noite é a noite de você ou começar o processo, ou de repente você vai ter que perseverar e continuar o processo de libertação. Existe alguma coisa que tem impedido você de viver a plena liberdade em Cristo? Nós olhamos para esse texto, esse povo, ele desistiu de perseverar. Sabe, ele desistiu de perseverar, e nós vamos ver que boa parte das pessoas que estavam ali não entraram na terra prometida. Que o fechamento dessa história vai estar lá em Josué. Josué que conduz o povo à terra prometida. E sabe quem foi e entrou na terra prometida? Quem perseverou. Quem entendeu que o processo de libertação era completo. Porque muitos acabaram sendo dominados pelas mentiras, dominados pelo imediatismo, eu quero a resposta hoje. Eu olho com os olhos de hoje. Como é que você tem caminhado? Como é que você tem olhado as oportunidades de restauração do seu passado e das prisões que a sua vida vieram acumulando até hoje? Perseverar no processo de libertação requer atitude. Requer atitude. Sabe, e quando nós olhamos para esse texto, eu vou caminhar por ele, e nós vamos fazer alguns destaques aqui. E o primeiro destaque que eu faço aqui é que nós precisamos avançar no processo de libertação vencendo o medo. Veja lá no versículo 11. Nós lemos ali, né, foi por falta de túmulos do Egito que vocês trouxeram. Esse povo estava cheio de medo, estava cheio de dificuldades. E aí falaram, já tínhamos dito que no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Esse povo aqui, ele estava escravo. Mas só que Moisés respondeu, veja ali no versículo 13. Não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Queridos, para poder perseverar no processo de libertação, você deve entregar diante do Senhor o medo. O medo. Muitas pessoas, eles abandonam o processo porque eles têm medo. Como é que eu vou enfrentar essa situação? Como é que eu vou restituir isso? Certo? Se eu mexer no meu passado, como é que eu vou ser interpretado? Se eu tiver que restituir, como é que isso vai acontecer? Essa pessoa nunca vai me perdoar. Se eu confessar isso, eu vou ser discriminado. Se eu confessar isso, eu vou ser excluído da igreja. Se eu conversar com meu pai, ele vai me escorraçar de casa. Sabe quantas pessoas têm abandonado o processo de libertação por causa do medo? Queridos, nós não podemos continuar agindo com medo. Tem uma pessoa que eu atendi alguns anos atrás, e chegou lá e começamos assim: pastor, bênção, vamos lá, eu quero restaurar, eu quero viver uma vida plena. E ao conversar com aquela pessoa, e eu identifico uma situação muito complicada, eu falei assim: vamos caminhar juntos, eu quero te ajudar. Ela se fechou. E aí eu tinha marcado o próximo encontro e ela não veio. E aí eu tentei remarcar de novo e ela não veio. E aí tem uma amiga muito próxima, foi falar com ela e ela falou assim: não, vou deixar isso para lá. E já passou 2, 3 ou 4 anos e essa pessoa continua escrava. Porque ela teve medo de enfrentar o passado e restaurar as marcas do passado. Você tem caminhado com medo de olhar para o passado? Talvez você esteja caminhando preso ao jugo de Satanás. Você iniciou o processo de libertação, começou a caminhar com Jesus, está vindo nos cultos, está fazendo o discipulado, mas a hora que as coisas começam a acontecer, você abandona. Você pode estar reclamando porque, de repente, eu deveria ter ficado quieto. Sabe que tem muitas pessoas que começam a iniciar o processo de libertação, daí fala assim: ih, pastor, eu comecei a trabalhar esse passado aí, começou a acontecer tanta coisa na minha vida, parece que tudo, parece que tem um mundo caindo na minha cabeça, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vou deixar isso quieto. Uma das estratégias de Satanás é trabalhar e dominar através da opressão. A opressão que gera medo. Medo. Você tem andado com medo do quê? Medo do quê? Uma das grandes mentiras de Satanás é trazer incredulidade no processo de restauração de Deus. Queridos, quando Deus entra no processo de restauração, Ele limpa tudo. Sabe, você tem um terreno baldio cheio de sujeira. Você precisa tirar esse entulho para construir uma casa nova. Deus quer fazer de você uma casa nova. Mas você precisa abandonar esse medo de enfrentar o teu passado. E você precisa deixar Deus restaurar na sua vida, no seu coração. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a pessoa que eu tenho que restaurar esse relacionamento. Eu quero te dizer que independe da pessoa. A restauração é sua e não depende de ninguém. Já teve muitos casos da pessoa ir lá trabalhar o perdão, a outra pessoa falar assim: olha, suma daqui, eu não quero te ver na frente. Não tem problema. O perdão é para você. A pessoa pode ser até abençoada com a tua atitude de perdão. Mas eu preciso ter ousadia para poder enfrentar. Você tem enfrentado o seu passado, a sua restauração com ousadia? A orientação deixada por Moisés ao povo foi muito clara: não tenham medo, ficam firmes e vejam o livramento do Senhor. E essa é a palavra para você nessa noite: não tenha medo de enfrentar o teu passado, de restaurar, de se libertar dessas prisões. Não tenha medo. Ah, pastor, eu tô viciado em pornografia. Enfrente. Compartilhe isso com alguém. Deixa Deus te ajudar, usando pessoas sérias que podem te ajudar a superar esse pecado. Ah, pastor, eu adulterei, isso tem me escravizado, eu estou escondendo isso, eu não consigo abrir com ninguém. Se a minha esposa souber, eu vou me divorciar. Ela não vai aceitar, ela não vai me perdoar. Se meu esposo souber, ele não vai me perdoar. Procure ajuda. Ajuda de alguém que consiga caminhar contigo e ajudar nesse processo de libertação. Mas agora você não pode caminhar com isso, com essa escravidão para o resto da vida. Isso é uma prisão. O pecado é prisão. A falta de perdão é prisão. Sabe, então nós precisamos, não tenha medo. Não tenha medo. Fique firme. Sabe, o João, 1 João 4,8 diz lá, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa noite é uma noite onde você vai entregar diante do Senhor os medos do seu coração, e você vai deixar ser restaurado pelo Senhor, porque Deus quer sim que você ande livre. Mas sabe, nós olhando esse texto, veja ali no versículo 19 e 20, ele vai dizer ali, a seguir um anjo do Senhor que ia à frente dos exércitos de Israel, reuniu-se colocando-se atrás deles, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deus prometeu, eu vou libertar vocês, vão em frente. E esse povo estava com medo. Só que Deus manda um anjo, e o anjo coloca uma nuvem, para que impeça que aquele exército egípcio que estava atrás dos israelitas, chegasse até ele. O que que isso nos mostra? Que quando nós estamos diante de uma situação de restauração, nós não estamos sozinhos. Então você avança no processo de libertação, você persevera, entendendo que você não está sozinho. No versículo 14 diz ali, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Sabe, quando você inicia o processo de libertação, você não está sozinho. O Senhor está contigo. E fica muito mais fácil o seu caminho com o irmão em Cristo do meu lado, um pastor, um líder de um pequeno grupo que possa vir e caminhar junto comigo e me ajudar nesse processo de libertação. Você tem caminhado sozinho, muitas pessoas já enxergaram uma dificuldade e acabam abrindo mão do processo de libertação porque fala assim, vai ser muito sofrido, eu não vou conseguir. Mas agora, se você está caminhando com alguém, essa pessoa fala assim, vamos juntos lá, eu vou te ajudar. Você vai vencer, você vai ser liberto, você vai ser restaurado, você vai ser restaurada, porque eu não estou sozinho, Deus está comigo, e eu tenho alguém que está caminhando comigo. Opa, quase que eu caio aqui. Bênção máxima. Queridos, o anjo do Senhor me segurou aqui. Você está andando sozinho? Não deixa isso acontecer. Sabe, nós vemos aqui que Deus não somente direcionou o povo para a libertação, mas Ele colocou anjos para impedir a aproximação, até que ocorresse a travessia do mar. Então você precisa saber que Deus está contigo. Sabe, você que tem filhos, que levou o filho o primeiro dia na escola, né, tem pais que ficam traumatizados quando vai o primeiro dia para a escola, né? Mas o filho não está nem sabendo o que o pai fez. O pai foi lá, fez a matrícula, já conversou com os professores, já identificou várias coisas ali, a segurança, tal, comprou material, organizou tudo. Ele vai lá, leva o filho, deixa o filho na porta da escola, o filho entra. Aí o pai, ó, a mãe, ficam lá só olhando de longe. Ficam a meia hora, 40 minutos, uma hora na frente da escola, só vendo se vai acontecer alguma coisa. Quem já passou por isso aqui? Olha aí, ó, quanta gente. Mas o segundo é mais fácil. Com a Fernanda foi assim, com o Nicolas, chegamos na frente da escola, falei, vai ser a mesma coisa. Ele só, tchau mãe, tchau pai, virou e foi embora. Por quê? Porque ele estava com a irmã do lado. E a irmã dava segurança a ele. Mas com a Fernanda, foi uma semana chorando, até que ela conseguisse. Mas sabe, a Fernanda estava chorando, porque ela pensava que nós tínhamos abandonado ela. Mas ela não sabia tudo que nós tínhamos feito para garantir a segurança e que nós estávamos ali supervisionando todo o processo de crescimento dela. Quando você está passando pelo processo de libertação, de restauração, às vezes parece que Deus não está agindo. Eu quero dizer que Deus já preparou tudo. Eu tenho que conversar com aquela pessoa, Deus já está preparando o coração dela, queridos. Pare de pensar, mas e se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, se acontecer isso, se acontecer aquilo? Pare! Simplesmente confie que você não está sozinho. Sabe, é como esse pai que cuida e prepara tudo para a criança poder ir e crescer, e se desenvolver, e avançar. E é isso que Deus quer de você. Ele já preparou tudo, mas Ele quer que você se liberte, você restaure, você desenvolva todo o teu potencial. porque Ele tem planos para você, e você precisa avançar, e Ele está aqui olhando, fala, vai meu filho, confia em mim, eu estou no controle, confia, sabe, então, você precisa enxergar que o Pai não abandona o seu filho, e o nosso Pai Eterno não nos abandona. Nós precisamos olhar, o povo de Israel, antes de conseguir se libertar totalmente da prisão, tiveram que caminhar pelo deserto. Eles caminharam, porque a libertação plena aconteceu quando eles entraram na Terra Prometida. Eles já estavam libertos da escravidão ali do Egito, mas eles ficaram mais 40 anos vagando no deserto. Sabe, tem muitas pessoas que estão libertos fisicamente, mas estão presos emocionalmente, presos espiritualmente. Mas nós precisamos perseverar. Lá em Deuteronômio 3, 31, 6, diz lá, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa é uma promessa do Senhor. Nunca o deixará, nunca o abandonará. Se você está caminhando com o Senhor, meu querido, eu quero te dizer que mesmo naquelas lutas que você parece que não enxerga, Deus está ali. Porque existe uma promessa que Ele nunca vai nos abandonar. Processo de libertação, você não caminha sozinho. Então, quando nós passamos por essa situação, nós estamos num processo. Primeiro nós deixamos o medo de lado. Depois nós entendemos que não estamos sozinhos. Sabe, e aí tem um outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui. Nós precisamos avançar no processo de libertação, mantendo nossos olhos na promessa. Sabe, ali no versículo 15, disse então o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Veja ali no 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou-se uma terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram em todas as caravanas, carros de guerra, cavaleiros, faraós, foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar, de forma que tinham dificuldade de conduzi-lo. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Os egípcios perceberam que Deus estava lutando pelos seus filhos. Será que você tem percebido que Deus está lutando por você? Os inimigos percebem quando Deus está lutando por nós. E nós precisamos estar com os olhos na promessa. Deus prometeu para você, para mim, para nós, a plena libertação. Sabe, existe uma promessa de Deus. Ele orientou Moisés a avançar em direção ao mar. O que que poderia impedir? A racionalidade. Eles poderiam ter pensado, Deus não pode estar falando sério, como é que nós vamos atravessar o mar? Não deve ter sido Deus que falou. É coisa da cabeça de Moisés. Sabe, Deus ia agir numa intervenção da natureza, negócio absurdo aos olhos humanos. Eu quero te dizer que muitas vezes quando Deus opera um milagre nas nossas vidas, isso é absurdo aos olhos humanos. Mas quando eu estou olhando para a promessa, quando eu estou olhando para a fidelidade de Deus, eu não deixo a minha racionalidade travar o processo de libertação e de restauração. Será que você tem racionalizado? Isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir, essa pessoa não vai me perdoar, não, isso não tem mais cura, eu vou ter que viver o resto da vida assim, convivendo com isso, porque isso é demais, eu não vou mexer mais nisso não. Você tem racionalizado, Eu quero dizer que você precisa tirar os olhos dessa razão e colocar os olhos no sobrenatural de Deus, na promessa de Deus, a promessa que Ele tem para a sua vida. Não abandonar o processo de libertação é não tirar os olhos da promessa, a promessa de restauração que Ele tem para você, que Ele tem para mim, que Ele tem para todos nós. Certo? E tem coisas que é do passado e tem coisas que você está se escravizando hoje. Porque quando nós olhamos hoje, pensando somente hoje, nós estamos vivendo de uma forma muito limitada. Nós vivemos hoje pensando no futuro. As nossas decisões hoje têm consequências. Se eu decido honrar minha esposa hoje, eu tenho consequências. Mas se eu decido adulterar, eu vou ter consequências. Se eu decido obedecer a Deus, eu tenho consequências. Mas se eu decido desobedecer, eu vou ter consequências. Hoje é um dia de decisão. Decisão de você deixar a racionalidade de lado, olhar para a promessa do Senhor e dar o passo de libertação, ou continuar nessa caminhada de libertação. De repente teu coração tá mexendo aí que você precisa voltar para esse processo, certo? Então eu quero desafiar você a retomar ou iniciar esse processo. Quantas pessoas têm tentado dar uma forcinha para Deus? Sabe, e às vezes acha assim, essa pessoa aí é difícil demais, essa situação aqui é difícil demais, e eles paralisam o processo, porque tenta dar uma forcinha para Deus. Eu quero dizer que a libertação envolve enfrentamento. Eu decido não estar mais preso. Eu decido avançar no processo de libertação, sem olhar para trás. Lucas 9:62, Jesus nos fala sobre isso. Ele fala assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesse texto, o que Jesus está fazendo aqui? As pessoas estão falando assim: Deus, Jesus, eu vou lá primeiro enterrar meu pai, daí depois eu sigo o Senhor. Aí o outro fala assim: não, deixa eu lá me despedir da minha família e depois eu sigo ao Senhor. Aí Jesus fala assim: olha, quando você colocar a mão no arado, não olhe para trás, porque você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Você tem andado olhando para trás? Você tem andado olhando para o seu passado e para a escravidão do passado e continua andando olhando para trás? O que Jesus está falando para você hoje: coloca a mão no arado e siga Ele. Seguir a Jesus é viver liberdade. Viver liberdade é tomar posse do sacrifício de Cristo naquela cruz, pelos meus pecados, pelo seu pecado. O que que travou o seu processo de libertação? Essa noite é uma noite de você retomar esse processo. Ou de repente está aqui e você ainda continua escravo. Olhar para as promessas, deixando o medo de lado. Entender que você não está sozinho. Entender que quando nós olhamos para as promessas, nós tiramos a racionalidade e nós vivemos a plena libertação em Cristo Jesus. Amém?